O título desta pregação é Meu Pecado, vamos tentar uma convivência? Vamos ao livro de Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 21. Pano de fundo, a entrada do povo judeu na Terra Prometida. Saíram do Egito mais ou menos 40 anos antes e agora estavam entrando. Já sob a liderança de Josué, Moisés havia morrido há pouco tempo, e eles precisavam entrar na terra, e que terra é essa terra prometida? Cheia de pecadores, cheia de povos iníquos, violentos, e para gozarem das delícias dessa terra, que Deus disse que era uma terra que manava leite e mel, para gozarem então dessas delícias e serem abençoados por Deus, eles tinham que lutar e destruir completamente esses inimigos, vamos chamar inimigos internos. Por que internos? Porque eles estavam no lugar que Deus havia dado para eles. Então, inimigos externos, no caso, seriam inimigos que estariam fora desta fronteira, deste local que Deus estava dando para eles. Mas esses povos aqui estavam dentro, exatamente dentro da terra, do local, da área que Deus havia reservado para eles. Então, Senhor, Tu não nos deste uma terra tranquila, que emana leite e mel, e já está manando leite e mel, é só chegarmos e nos apossar? Não. Quer dizer que essa terra tem gente lá dentro? Muitos povos diferentes. E estão prontos para estarem lá conosco, vamos conviver com eles? Não. Vocês vão lutar contra esses povos. Vocês vão destruir esses povos completamente. É assim que eu quero, disse Deus. Era preciso limpar a área para que eles então passassem a habitar na terra prometida. Josué 6, 1 em diante. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava nem saía. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Deixe-me dizer logo que tipo de aplicação eu vou fazer. Depois de convertido, para o crente ter uma vida cristã plena, ele precisa destruir vícios, pecados, que são inimigos que impedem que ele tenha uma vida saudável em Cristo. Esse vai ser o ponto que nós vamos então abordar e explorar hoje. A necessidade do crente lutar contra os seus inimigos internos, seus próprios pecados, sua carne. A primeira cidade a ser destruída, depois de cruzar o Rio Jordão, era exatamente Jericó. Ela estava rigorosamente fechada. Por quê? Josué mandara dois espias lá. Esses espias foram descobertos, no sentido de que estavam por lá, foram caçados de uma maneira muito, muito intensa, por ordem do rei, mas foram escondidos por esta mulher prostituta chamada Raabe, que creu em Deus. E o fato é que, depois que os soldados andaram pela casa dela, e eles estavam escondidos, não acharam nada, depois eles foram e voltaram para o acampamento dos judeus. Só que os judeus já estavam apavorados, porque Israel já tinha fama de que era feito de guerreiros imbatíveis, que já haviam todas as lutas que vinham enfrentando ultimamente, já no final desta empreitada, havia um ganho. E também dos amalequitas, 40 anos antes. Então era vitória em cima de vitória, e derrotando um rei atrás do outro. Quando eles chegaram em Jericó, pronto, aquele povo chegou aqui. Agora nós estamos em péssimos lençóis. E estavam mesmo. Deus diz a Josué: entreguei na tua mão Jericó. A primeira impressão é que Deus aqui está falando no passado sobre o que iria acontecer. Que acontece isso muito em termos proféticos. Se referir como uma coisa tivesse acontecido, algo que ainda vai acontecer. Só que, no caso, Deus não estava se referindo à conquista em si. Isso é importante. Mas a decisão dele de entregar a cidade. E a mesma coisa dele ter dito: Josué, eu resolvi entregar Jericó nas tuas mãos. E isso foi passado mesmo. Deus já tinha tomado esta decisão. Então, a conquista efetiva de Jericó era futura. Estava na frente. Mas a decisão de Deus de entregar Jericó para eles estava resolvida. Totalmente. Deus já resolveu colocar à nossa disposição todo o seu poder para nos ajudar a destruir os nossos inimigos, os nossos pecados, inimigos internos. E assim nós crescermos em santificação e podemos então ter uma vida agradável em Cristo. Eu quero ler algumas passagens que mostram essa decisão de Deus de estar conosco nesta luta. E ver como ele resolveu nos ajudar. Mateus 28 e 20. Vou ler o 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou isso logo antes de ir para o céu. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Última frase do Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está conosco para nos apoiar, para nos orientar, para nos fortalecer. Romanos 8, 31 e 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que, ao termo, termo de guerra, termo de luta, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uma vitória intimamente ligada com o poder de Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas colocando esta ênfase aqui, a decisão de Deus de estar conosco, de nos dar poder para vencer e nos proteger do mal. Nada vai nos arrastar, nada vai nos levar para longe de Deus. É uma decisão que ele já tomou. Do jeito que ele disse para Josué, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Mas nós vamos ver que tipo de entregou é este. Hebreus 2 e 18, ainda dentro dessas passagens, para mostrar como Deus está decidido e disposto a nos dar poder para vencer. Pois, falando do Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Exatamente o que eu estou falando. Problemas de pecado, de tentações, de lutas. Então, ele passou por tentações. Desta forma, ele é poderoso. Olha o termo, ele tem poder. Então, a ênfase aqui não é só que Jesus estaria conosco para nos fazer companhia, que também é, mas não é só isso, para nós gozarmos da presença dele, para ele nos dar paz, para termos uma comunhão gostosa com ele. Tudo isso está incluído, mas também está incluído a decisão dele de empenhar força, poder dele, para nos ajudar na luta que nós iríamos ter que conquistar uma vida de santidade aqui, da maneira como os judeus tiveram de conquistar lá a terra prometida, terra que mana leite e mel, cheia de iniquidade, cheia de tentações, cheia de povos que iriam arrastá-los rapidamente para o pecado, que arrastaram algumas vezes na história de Israel, e Deus dizendo, liquida este povo, limpe a área para você poder viver numa comunhão gostosa comigo. Então nós nunca vamos ter uma comunhão gostosa com o Senhor Jesus Cristo se nós não prestarmos atenção a esse aspecto da vida cristã, a necessidade de lutar e lutar e lutar contra os nossos pecados. Mas eu não tenho forças, eu sei, mas ele dá. É exatamente isso que eu estou tentando mostrar para vocês. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu, Paulo falando, preso em Roma, e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está dizendo parece muito com o que Josué ouviu. Paulo, eu já te dei a vitória sobre os teus inimigos. Eles não vão te afastar de mim. Romanos 8. Você vai para o céu, Paulo. Eu conquistei para você, Cristo conquistou para você, não a terra prometida, mas a terra celestial é sua. Você vai entrar lá, sim, está resolvido, mas vai ter dificuldades e eu vou ajudar. Versículos 3 a 5, vem as instruções curiosíssimas para os israelitas, visando a vitória. Duas observações. Primeira, Deus já havia resolvido entregar Jericó, expliquei, mas para levar isso a efeito, eles tinham de seguir rigorosamente certas instruções. É por isso que eu disse, nós vamos já examinar como é que foi esse entregar de Deus. Josué, eu resolvi entregar Jericó nas tuas mãos. Mas esse entregar de Deus não era tão simples, não. Tem algumas condições, Josué, que eu quero que você cumpra. Mas, senhor, está entregue ou não está? Está. O senhor resolveu ou não resolveu? Resolvi. Vai nos ajudar ou não vai? Vou. Mas tem condições. Não esqueçam isto, irmãos. Tem condições para você ter uma vida saudável em Cristo, uma vida vitoriosa, uma vida em paz, uma vida em comunhão com Cristo. Tem condições. Às vezes a gente, sei lá, ou os pregadores exageram, ou os ouvintes exageram no ouvido da palavra incondicional, é incondicional, é incondicional. Cuidado! Porque é incondicional, sim, a eleição da qual você já foi objeto. É incondicional, sim, a conquista do céu para você através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Sim, é incondicional que ninguém vai separar você do amor de Deus. Você não vai voltar à condição de perdido, condenado ao inferno, nos grilhões do diabo. Não, nunca mais vai voltar. É incondicional, sim. Mas espere, há algo condicional, tire o in. E esse algo é grande, porque envolve não só a nossa vida nesta terra, como envolve gozo de benefícios no céu, que a gente não entende direito, os chamados galardões, as recompensas que nós teremos lá no céu por uma vida cristã nesta terra. Então, há coisas que nós podemos fazer aqui, sim, que terão efeito na nossa vida eterna lá. Isto é condicional. Não é só a vida aqui, mas até a de lá. Certos aspectos da nossa vida lá vão variar. Vão variar. Então, eles tinham que entender isso. Vocês vão ter que cumprir as minhas instruções. O segundo ponto que eu quero dizer é que as instruções foram esquisitas. Mas, senhor, dá para repetir? Porque não tem gravador e eu estou um pouco nervoso aqui falando contigo, senhor. Eu não quero errar. Como é mesmo? Então, arrudei a cidade 6 vezes, 6 dias, um dia atrás do outro. É. Uma vez cada dia. Ah, entendi. É um dia, no primeiro dia uma vez, no segundo dia 2 vezes, no terceiro dia... Não. É uma vez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. Uma vez. Não esqueça, José. Tá bom. E no sétimo? 7 vezes. Quer dizer que pula de 1 para 7 vezes. Pula. O senhor não quer que a gente vá... Não, eu quero assim. 6 vezes de 1 e 1 de 7. Porque eu quero, Josué. Porque eu quero. E nunca o querer de Deus é gratuito. Nunca o querer de Deus é algo para uma diversão própria. Ele tem os seus propósitos. Não explica para nós muitas vezes. Então, não cabia a Josué e ao povo compreender e nem concordar. Gostei, senhor. Razoável. Bem bolado esse negócio de arrudiar 7, 6 vezes, depois a 7 e tal. Plano bem feito. Não interessa. se achava o plano bem feito, se não era bem feito, se era bem bolado. Deus não dava a mínima. E não dá para esse tipo de reação do crente. Deus não quer saber se uma ordem do que Ele manda para nós, se você gosta, se você não gosta, se você entende, se você não entende, se você vê coerência, se você não vê. Não importa, esqueça isso e faça. Não perca tempo examinando, questionando isso. Tudo bem, é assim que nós faremos, Senhor. Josué agiu, versículo 6 até o 20a, que eu não vou ler mais, claro. O povo fez rigorosamente como tinha sido determinado por Deus. Tudo direitinho, soldados na frente, atrás as trombetas, tocando a arca do Senhor e o povo lá atrás, tudo como ele mandou. Foi obedecido. Vocês notaram, detalhe, nos 6 dias, Josué não queria ouvir um pio de ninguém. Um pio. Eu fico imaginando alguém com uma dor, querendo conversar com outro, ou não sei como é que foi. Porque não podia falar nada, se retirasse da marcha, a parada. Exatamente. Então, não poderia falar nem um pio. Nem no 7º, a não ser quando Josué dissesse, grita. Então, aí ia passar de um silêncio absoluto para berro. Que é o que eles fizeram, e era para fazer. Eu quero uma gritaria aqui grande quando eu disser. Quando eu disser. Fico imaginando os mais ansiosos. Josué, está na hora? Já falou, né? É interessante. Essas coisas são interessantes demais. Impressionante. E na 7ª vez, no 7º dia, então, aí Josué disse, podem gritar à vontade. E a muralha toda, a muralha que defendia Jericó, caiu na frente de cada um do povo que estava lá. Só ele viu a parede caindo, caiu toda. E eles então entraram. Já mostrei que Deus está pronto para lhe ajudar, você crente, a destruir, combater e destruir os seus inimigos internos, seus pecados. Mas ele tem exigências que nós precisamos seguir à risca. É aqui que nós falhamos. Acho que até aqui deu para acompanhar bem, deu para entender tudo, muito fácil, muito. Não é nem fácil, é questão de coerente, coisas coerentes e tudo. Mas aqui começa a complicar um pouco. Esse tal de arrisca. Esse tal de fazer, de fato, como Deus quer. Eu quero 2 exemplos, entre centenas. 2 Timóteo 2,16, nós lemos assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Pule para o 19, o meio do 19. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Pule para o 22 e 23. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Um exemplo eu dei lá em 2 Timóteo, vou já voltar a ele, quero dar agora o 2º exemplo, falei que ia dar 2. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Segundo ponto que os judeus tinham de obedecer a Deus. O que era? Não é que tinham de obedecer. A segunda observação que eu quero fazer. Mesmo as instruções sendo esquisitas, eles tinham que fazer. Esquisitas, duras, complicadas, sei lá, que custava para uma pessoa ficar lá calada horas e horas, não sei, mas tinha que fazer da mesma forma, independente das dificuldades. Então, vamos fazer um teste com base nos dois textos que eu li. Vamos voltar a 2 Timóteo, capítulo 2. Ali estão os mandamentos, ali estão as instruções. Não é de arrudear o seu prédio uma vez toda segunda-feira, aí no fim do ano se arrudeia 5 vezes. Não são instruções deste tipo, mas, gente, há instruções, e muitas instruções, para nós conquistarmos os nossos inimigos com o poder de Deus. Agora, se você quiser ir partir para uma luta solitária e tentar conquistar os seus inimigos sozinho, vai e veja o que vai dar. Mande os israelitas combaterem os jericoenses, lá todos fechados, travados lá com a muralha tudo fechado, tudo esperando. Fica por sua conta. E muitos fazem assim, muitos crentes fazem assim. Resolve enfrentar pelas próprias forças. Mas quer o poder de Cristo do lado? 2 Timóteo 2,16. Voltando então, como eu acabei de ler. Lá diz: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Você tem evitado, não vou descer em detalhes do texto que significa exatamente isso, mas, quer dizer, dentro do contexto da época, mas o que significa um falatório inútil e profano não é muito complicado, não. As conversas que você tem tido, o tipo de conversa que você tem com as pessoas, os assuntos com os quais você trata, como é que você tem feito isto? Nos meios em que você anda, que tipo de falatório você tem participado? Você tem evitado, de fato? Estou dando só um exemplo, gente. Versículo 19, a segunda parte. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Você tem se apartado mesmo. Essa injustiça aqui, gente, não é injustiça de tribunal, não. É justo, é injusto, isso é justo, a justiça então mandou que o homem fosse preso lá. Isso aqui é um termo que significa tudo que é justo, tudo que é correto, que é reto aos olhos de Deus. Então, essa injustiça da qual você que é crente deve se afastar ou se apartar, é qualquer tipo de mal. Qualquer tipo de mal. Você sabe que é mal. Você sabe que para você aquilo é nocivo. Interessante que pode até ser alguma coisa em si meio neutra, que nem toca tanto outro irmão em Cristo, não perturba, mas para você aquilo, você sabe que aquilo lhe maltrata, no sentido de aquilo dá trabalho à sua consciência, ao seu coração, aquilo lhe derruba, você sabe. Sem falar mesmo no mal absolutamente claro, explícito, óbvio, que você não evita. 22, foge. Outro sim, das paixões da mocidade. Tem fugido das paixões da mocidade? Entendo eu, mais a parte erótica, a parte sensual, na mente, ou na prática de visões, de revistas, de internet, de impressos, ou até na prática mesmo física de adultério. Foge das paixões da mocidade. Foge, cada um vai saber se tem fugido, mas se não tem fugido, está rodeando a cidade de uma maneira errada, fora de hora, está desobedecendo os critérios que Deus estabeleceu. Versículo 23, repele as questões sensatas e absurdas. Tem repelido? Tiago 4 e 7, que é o segundo exemplo que eu já usei como instruções de Deus para a nossa vida cristã e que eu estou usando como um teste para saber se você tem seguido. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, que é mais ou menos parecido com o que nós lemos. Está errado isso? Não faça. Não é correto, isso é ruim. É um mau testemunho? Ou é uma impureza? Não faça. Você sabe que não é para fazer, mas você faz. Então você não está se sujeitando a Deus. E resistir ao diabo. Você tem resistido ao diabo? Agora, as maneiras que o diabo me tenta, deve ser bem diferente da maneira como ele lhe tenta, e tenta o outro, e tenta a outra, porque nós temos os nossos pontos fracos. Meu ponto fraco pode não ser tão fraco em você, ou vice-versa. Então, há diversas maneiras. Hoje, nós podemos estar fortes numa certa área, daqui a um mês, estamos fracos naquela área que nós estávamos fortes. Nós somos muito variáveis, nós somos muito frágeis, e o diabo é muito poderoso, muito sagaz. Então, você tem que resistir a ele. É uma luta grande. Tem feito? Versículo 8, chegai-vos a Deus. Tem-se achegado a Deus? E aqui já daria uma mensagem inteirinha. Formas de se achegar a Deus. Versículo 20, voltando lá para Josué, capítulo 6, Josué 6 e 20, a segunda parte, diz assim, tendo ouvido o povo, o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Observe, Deus tirou o poder do inimigo, ou grande parte do poder. O que eles tinham de mais valioso naquele momento era a muralha, que os protegia, os tornava inacessíveis aos israelitas lá fora, doidos para entrar. Mas aquela muralha era uma tranquilidade do inimigo. E Deus faz, vup, derruba a muralha de uma maneira totalmente miraculosa. Deus tirou o poder deles com a muralha. Deus deu, incutiu no coração deles o quê? Que eu já comentei que estavam morrendo de medo. Pavor veio de Deus, porque é Deus quem incute pavor também. Mas Deus não destruiu os inimigos. Ele observe isto, que isso é o segredo de toda essa história e da aplicação que eu estou fazendo aqui. Deus não destruiu os jericoenses. Para ele era muito fácil. Só querer. As muralhas caíam e quando os israelitas entrassem pela cidade, subindo ali o que era a parede ali, o morro, a proteção, talude da cidade, estava todo mundo morto. Deus fez isso, gente, com o exército todo armado, os assírios, poderoso, centenas, milhares de soldados amanheceram mortos da noite para o dia. Então era muito fácil para Deus ter colocado lá o mal e todo mundo ter morrido. Não precisava nem derrubar a muralha. Eles entrariam pelo portão mesmo. Arrombava só um portão e entrava na fila indiana. Com muralha e tudo. Chega lá, estava todo mundo morto. Muito mais efetivo, né? Inclusive. Não. Vocês entram e vocês matam. Você puxa a sua espada e enfia no ventre de uma mulher, de um homem, de um velho. Aqui escrito, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, meninos, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Pegue a sua espada e mate o jumento, e mate aquela velha. Ela está em Jericó? Está contaminada. Mate. Cruel, aparentemente. Esquisitíssimo. Tudo isto. Mas esse é o Deus de Israel, esse é o Deus do Senhor Jesus Cristo, esse é o Deus do cristianismo, esse é o nosso Deus. Era um povo contaminado, um povo que ia destruir por dentro os israelitas, levando-os à prostituição, não apenas física, mas espiritual, um povo idólatra, perverso diante de Deus. Era um inimigo mortal para Israel. Inimigo mortal se mata antes que ele mate. Deus queria ver naqueles judeus e de indignação contra o povo de Jericó, consciência do perigo que eles representavam para eles, israelitas, vontade de derrotá-los, esforço na batalha. Deve ser uma tarefa, deve ser não, é uma tarefa muito dura, muito sofrida, muito difícil. Você está defronte de uma cidade desprotegida, sem muralha nenhuma, e o povo lá gritando, apavorado, temendo, em pânico, e Deus dizer, matem todos. É duro, gente. Senhor, por que tu não mataste? Tão fácil. Me pouparia desse desgosto, desse desprazer. Agora vocês imaginem chegar um grupo de judeus e dizer, gente, é o seguinte, o senhor Josué, nós resolvemos que nós não vamos fazer isso. Por quê? Nós estamos com pena deles. É um desperdício, tem gente boa aqui, vamos pegar os piores, vamos saber quem são os assassinos aqui dentro mesmo, os sacerdotes idólatras, os pagãos, os líderes aqui da cidade, a gente destrói. Mas tanta mulher, crianças, velhos, homens, que poderiam conviver com a gente. Ou conviver bem, ou poderiam até escravizá-los. De repente, ficam nossos escravos aqui, a gente com mão de ferro em cima deles, mas matar, destruir uma mão de uma força dessa aí, que pode nos ajudar bastante, temos tantos outros povos para conquistar, eles vão nos ajudando. Ou o medo, era outra possibilidade. Muralha caiu, olhava para o povo lá e teria medo e saia correndo na direção contrária. Nada disso ia resolver. Você tem dúvida de que Deus iria abandoná-los em qualquer uma dessas opções? Eu não tenho. Talvez você, crente, já passou pela experiência de ter pecados poderosos na sua vida que você pensava que nunca ia se livrar deles. Não ia ter poder para se livrar deles. Mas, de uma maneira sobrenatural e muitas vezes discreta, Deus tirou o poder desse pecado na sua vida, ou da quase totalidade do poder desse pecado na sua vida, e deixou sem força contra você. Mas deixou ele lá vivinho, olhando para os seus olhos, como estavam os de Jericó, vivinhos, na frente dos judeus, olhando para os olhos deles, certamente com lágrimas nos olhos, implorando, me poupe, poupe minha vida e de meu filho, por favor. De repente, você se deu conta de que não estava mais tão dependente desse pecado, como se uma muralha tivesse despecado diante de você, miraculosamente. Parece um milagre, e é um milagre mesmo. Você dizer, poxa vida, eu superei isto, praticamente superei, e esse inimigo hoje já não tem mais muita força para mim, que era uma perturbação tão grande na minha vida. Muito bem, mas não se esqueça do princípio que Deus gosta de adotar. Ele não vai destruir o pecado na sua vida. Isso você vai fazer pessoalmente. Acabar de destruir, vamos usar desta forma. Deus deu todas as condições, usando o poder miraculoso, para os israelitas matarem os de Jericó. Mas vocês matam. Deus lhe dá todas as condições para você liquidar o seu pecado. De uma maneira miraculosa ele faz isso. Você não poderia fazer isso só. Mas ainda deixa algo. Deixa um pouquinho ali, olhando para os seus olhos. Mas você diz, não faz mais medo. Estão sem muralha. Meus pecados agora, ou esse tal pecado, está desarmado. Agora eu domino, vou conviver com ele. Ou talvez tenha saudade daquele pecado. De repente, uma vez ou outra, já não sou mais tão escravo quanto antes, e tenta negociar com o pecado, tenta conviver com ele, e Deus dizendo, mata, 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 porque eu te dei nas tuas mãos, termina de matar. Essa luta é sua, Efésios 6, 10 e 18, e vou encerrar. Efésios 6, 10 e 18, 10 a 18. O Espírito Santo, através de Paulo, está falando aqui com um militar, com um crente, mas considerando-o um militar. Assunto aqui não é guerra. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Começou bem. Revestivos de toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, Paulo falando aqui, minha luta, a sua luta, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, é imperativo, é uma ordem, ajam, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, de novo, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A guerra aqui está solta. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus quer ver em nós indignação contra o pecado, vontade de derrotá-lo, espada na mão, escudo no peito. Prepare-se para a luta, para a guerra, e vá lutar, que eu não vou destruir todos os seus inimigos. Não faz parte do meu plano. Eu decidi entregar os inimigos que você quiser derrotar. Eu vou lhe ajudar. Eu estou convosco todos os dias da consumação dos séculos. Eu estou ao lado de vocês. Ninguém vai separar vocês de mim. Todo o meu poder eu invisto para lhe ajudar. Mas, vá se vestir da sua armadura. Vá botar seu capacete. Mas, senhor, e teu poder? Vá botar sua bota. Vá botar o escudo. Vá botar o peitoral, vai botar. Você vai lutar duro. É assim que funciona com Deus. O diabo muito sagaz. Minutinho. Coisa ridícula. Você está se aprontando para a guerra, é? Estou. Guerra contra quem? Meus pecados. Minhas tentações. Ai, tu acha que pode vencer? Não. Não é que eu não posso vencer. O que que vale essa tua espada, esse teu capacete, essa tua fé, que é menor que um grão de mostarda? Isso não vale nada, rapaz. Você está desrespeitando o poder de Deus, é? Eu, sim. Porque você está se armando para uma luta que é de Deus. Quer ver as passagens? Ele puxa muitas passagens. Olha aqui. Essa luta é de Deus. É Ele que nos dá poder. É Ele que luta por nós. Está aqui escrito. Então, você está desrespeitando, desconsiderando, ofendendo a Deus, se preparando para a luta. Como seus músculos, a sua pontaria fosse servir para alguma coisa numa guerra, porque para vencer tem que ter totalmente o poder de Deus. É mesmo. Fique orando, só orando, 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 orando. Só isso. Lê a Bíblia e ore. Lê a Bíblia e ore. Sim, mas e aqueles colegas que estavam pensando em parar de frequentar aquela roda? Não, isso aí. Você vai evangelizá-los. Aí vem todo argumento ao contrário. Então você lê a Bíblia e ora, lê a Bíblia e ora. E não coloca o capacete, a espada, a bota, a couraça. Não se arma como Deus mandou. E você acaba sendo derrotado. Versículo 21, sucesso total. Que eu já li, inclusive. Sucesso total. Deus cumpriu o que prometeu, já que os judeus, desta vez, pelo menos, que muitas vezes não fizeram, mas desta vez eles seguiram a risca, e é uma história bonita, aqui de exemplo positivo dos judeus, que obedeceram o que Deus mandou, não questionaram, se acharam esquisito, ficou lá com eles mesmo, mas ficaram livres daquele inimigo, aqueles eles derrotaram. Quer ter sucesso na sua vida espiritual? Acredite, creia, que Deus se agrada de colocar todo o seu poder à sua disposição para lhe ajudar a livrá-lo dos seus pecados. Ele quer dispor o seu poder para isso. Obedeça às instruções dele. Cheia, a Bíblia está cheia delas. Quando Deus enfraquecer o seu inimigo, aproveite e o destrua totalmente. Saque a espada e atravesse o ventre do seu pecado impiedosamente. Mate. Somente assim a sua vitória aqui vai ser consumada. A sua vitória como um servo de Deus, como um soldado de Deus. Não o aspecto da salvação que eu já expliquei. Eu disse que a luta é nossa. E Cristo graciosamente nos permite chamar a vitória também de nossa. No texto que eu já li, eu não enfatizei de propósito, porque eu sabia que ia voltar lá, Efésios 6:13, eu vou só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo. Ou seja, Cristo nos permite chamar não apenas a luta de nossa luta, mas a vitória também é nossa. E não deixa de ser. É dele, porque o poder é dele, e a atenção e a proteção e a estratégia é dele. Mas tem a sua participação condicional para você ter a vitória. Então a vitória é de Deus, sim, mas ele permite que você diga também é minha. Com reverência, com respeito, com consciência, sabendo o tamanho deste minha, mas pode dizer, Senhor, em Cristo, essa vitória também é minha. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo toque o coração de cada um aqui, que já é crente em Jesus Cristo, para que sejamos todos edificados nesta necessidade intensa de lutarmos, lutarmos e lutarmos contra os nossos pecados, que parece que não tem fim, até irmos para o céu de vez. Toca corações de pessoas não salvas ainda, que estão aqui ou que ouvirão esta mensagem, para que haja conversão ao Senhor Jesus Cristo, que creiam e aceitem esta conquista que Cristo já fez para eles do próprio céu. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.